Como eu vou poder falar de Maria, que tão pouco falou e tanto fez? Como poderei eu não deformar suas palavras e nem obscurecer os seus atos? E imediatamente eu comecei a caminhar com Maria. E ao caminhar com Maria, eu passei pelos momentos de Maria que fazem parte da minha vida antes de eu nascer. Antes dos meus pais saberem que eu seria mulher, eles já me colocaram sob a proteção de Maria, porque o local onde eu nasci, ao sopé de uma montanha na Serra Gaúcha, lá se honra Nossa Senhora do Caravaggio. A imagem que está lá até hoje, de mais ou menos 1,5 metros, é de madeira esculpida, que a minha avó paterna, com as suas companheiras, fizeram tranças de palha para venderem e recolherem o dinheiro e mandarem vir da Itália a imagem que elas queriam honrar. Eu não sei como foi esta comunicação, eu não sei como essa imagem foi encomendada, eu não sei como o dinheiro chegou lá. A imagem está lá para quem quiser ver. Então eu disse, nossa, o professor Lúcio me pede para falar de Maria e os momentos de uma ética para a existência. Eu não posso te falar Maria assunto ao céu. Além do mais, eu não sou teóloga. Como eu vou falar de Maria? E aí duas questões orientaram todas as minhas decisões. Aí a primeira veio assim, como falar de Maria, mãe de Jesus, Jesus o Nazareno, filho adotivo de José, dizem o carpinteiro, concebido em Maria pelo Espírito Santo, mulher que disse sim a um rosto que não é fácil, mas revelação. E cuja presença é uma relação onde o eu faz emergir o outro e o outro faz emergir o eu, e que se confirmará na encarnação do filho que depois vai nascer. E assim, eu sigo, é evidente que aqui eu converso com o Levinas, embora eu não vá para Levinas, mas ele diz, o rosto dá uma identidade. Ao mesmo tempo em que ele revela, eu digo sim algo que não me está revelado. E eu me comprometo com as consequências desse sim, que eu nem sei quais serão. E ela diz, como dizer sim a um rosto que humanamente não é fácil, mas revelação? Não é o rosto o primeiro a se apresentar em alteridade, a constatação primeira da existência de um eu, de um tu e de um entorno. Aí eu digo, que legado recebeu Maria que lhe permitiu dizer sim? É o Joaquim e Ana. Quem era o Joaquim e Ana? É claro que na segunda palavra de Maria nós vamos saber que Maria teve uma educação, né, porque ela recita no Magnífico os Salmos. Então ela tinha um conteúdo em si que permitiu acolher e dar uma resposta ao inusitado. Então, hoje de manhã eu recebi da Michele um pequeno vídeo. E nesse pequeno vídeo, uma criança chinesa de mais ou menos 5 anos, ela fala com os pais, não sei se vocês conhecem, e ela diz, eu quero que vocês sejam amigos. Mas mãe, você aceita ser amigo do meu pai? Mas para ser amigo do pai, não fique tão alto. Desça, mas não tão baixo. Fique na altura do meu coração. E é isso que eu peço a você, que você caminhe comigo na altura do coração. Então, eu convido para que a gente tome este pequeno texto. Eu tomei esta decisão porque eu saberia que o local que nós estaríamos seria um local onde nós contaríamos com alguns recursos. E ter um texto onde nós pudéssemos tomar as palavras por aquilo que elas estão postas aqui no Evangelho segundo Lucas, nos permitiria uma caminhada onde nós poderíamos acompanhar a Maria nos seus passos e na forma como ela se manifestou. Então eu inicio dizendo, vocês podem abrir o livreto, diz assim: conforme a tradição bíblica, em sua passagem terrena, uma das facetas da Maria é o seu silêncio. Como mãe e seguidora, acompanha o filho até a morte e morte de cruz. Crivo destinado aos malfeitores do seu tempo. Mas ela participa da comunidade após a sua morte e encontra-se entre os apóstolos quando reclusos, após a crucifixão, eles estavam reunidos justamente com medo dessa nova situação que eles deveriam enfrentar sozinhos, e aí recebem o Espírito Santo conforme nos diz João. E aí nós temos os momentos em que Maria vai se manifestar. E eu, a minha preocupação com relação à filosofia clínica é que essas falas, elas estão sempre contextualizadas e antecedidas por acontecimentos que dão um significado profundo às poucas palavras que Maria vai proferir. Então nós temos a palavra de Maria na anunciação do anjo, na visita à prima Isabel, no encontro de Maria, de José e Maria com Jesus entre os doutores da lei, e nas bodas de Caná. Então eu tomo essa parte inicial do Evangelho de Lucas, onde ele vai dizer: muitos empreenderam em compor uma história dos acontecimentos. Vocês já ouviram que os evangelhos foram escritos entre 60 e 70 depois de Cristo. E Lucas não foi apóstolo. Por que então a escolha de Lucas? É claro, como disse Miguel, é o mais mariano dos evangelhos. E segundo pesquisas recentes, indicam de que Lucas conversou com Maria para escrever, foi uma das pessoas com quem ele conversou para escrever o seu evangelho. Então, ali, muitos empreenderam comprando uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram desde o princípio testemunhas oculares, e que se tornaram ministros da palavra. Testemunhas oculares se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, que era o Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então, quando nós passamos lá, nós iniciamos então com o contexto do nascimento da vida de Jesus. Por que que essa parte introdutória é importante? Porque o primeiro movimento de Maria foi visitar Isabel, que era de idade avançada. Temos então a figura de Zacarias e de Isabel, que concebeu. E aí vai iniciar no sexto mês. O anjo Gabriel foi enviado à cidade da Galileia, à casa de José, a José da casa de Davi. Então nós temos uma ascendência que se faz presente. Alguém que é sacerdote, que cumpre, alguém que está vinculado àqueles acontecimentos que depois vão, enfim, acontecer. E entrando o anjo, ele diz: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela perturbou-se diante dessas palavras. Perturbou-se. E aí o que que vem a seguir? Não temas, Maria. Não temas. Tu encontraste graça diante de Deus. E o filho que nascerá de ti será aquele que será o filho do Altíssimo. E aí ela diz: mas como vai acontecer isso? Olhem. Como? O Espírito Santo descerá sobre ti. Eis-me aqui. Lembrem da fala? Eis-me aqui. Seja feita conforme tua bênção. Seja feito. Ele diz: o Espírito Santo descerá e a força do Altíssimo te envolverá. A força do Altíssimo te envolverá. Não temas. Mas observem desde o começo. Eis-me aqui. Mas aquilo que é marcante quando eu penso na filosofia clínica é: todas as falas de Maria são diálogos. Aí me lembrei do professor Lúcio. Aqui nós teríamos, poderíamos dizer, aos sinais de uma transversalidade que se manifesta e que é acolhida. Só que o anjo, ele vai aparecer para Zacarias, O anjo vai aparecer para Maria. O anjo vai aparecer para os pastores. E ele vai aparecer para José quando ele diz, fuja do Egito, para poder você evitar que o Filho de Deus seja morto. O anjo. Então é claro que nós temos a figura do mediador. Não é sem mediação. Nós temos a mediação. Mas aí eu dizia, professor, eu fiz assim, nós temos realidades tão iluminadas que se nós fôssemos direto a elas, talvez nós não resistíssemos. Então nós precisamos desse espaço onde o humano, né, se para nessa manifestação. É Deus que vem, é o homem que vai, é neste momento deste encontro, né, há um espaço que não é nem Deus e nem o homem, mas algo novo que surge e que então evangelicamente eu interpreto como o homem novo que nasce de uma relação humana encarnada, mas ao mesmo tempo de uma transcendência da qual ele se deixa impregnar para que o caminho e os passos que ele for efetuar sejam de fato espaços aonde a comunhão entre o mundo e o céu seja algo real e não uma ilusão. Algo que eu posso dizer em palavras, em atos, de que isso é possível. Mas isso é possível porque quando Maria diz assim, ela conversa com o anjo, o que vai acontecer logo em seguida? Quando ela soube que a prima estava grávida, às pressas ela foi a Isabel. E lá ficou 3 meses. 3 meses. E aí, vem essa questão. E aí quando ela chega, ela diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quando você chegou e me saudou, meu filho exultou no meu seio. Então vocês vejam que nós temos essa relação permanente entre um sentir. Meu filho exultou no meu seio. Eu profiro palavras que expressam aquilo que de fato é. E aí Maria disse, e aí vem o magnífico. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a baixeza da sua serva. Eis que doravante me proclamará bem-aventurada todas as gerações, porque fez em mim grandes coisas o Todo-Poderoso. E seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração. A sua misericórdia. Socorreu Israel, então vamos aonde para mostrar que a misericórdia de Deus se fez presente em diferentes momentos da história da humanidade. O importante é registrar, então, que o Magnífico é composto quase que exclusivamente de versículos de Salmos, cuja recitação é nos familiares da Maria. E aí, no meu texto base, eu pergunto assim, quando eu tenho um partilhante diante de mim, ou eu estou diante dele, é possível pensar que nós possamos conversar ou dialogar sobre algo do qual nos seja completamente desconhecido? E se acaso, quando o partilhante nos relata a sua historicidade e nós identificamos, como de fato pode acontecer, que a sua historicidade não tem nada a ver com aquilo que ele fala, que é um descolamento, como é que nós vamos lidar com isso? E aí eu gosto disso, de fato, que o Will coloca no seu livro, o amor não é fraco nem forte, muito ou pouco, ele é apenas inteiro, ainda que por uma fração de segundos. Quando eu refletia sobre como pensar a fenomenologia diante do amor, se o amor é o ponto de partida, o trajeto que ele faz para retornar, ele deixa de ser fenomenologia, porque o outro já não é apenas aquilo que aparece, mas aquilo que eu construí com ele e aonde eu pude chegar neste caminho, sabendo que é ele que nos vai dando a mão e dizendo para onde nós devemos ir, com a responsabilidade e os fundamentos que isso nos solicita. Então, se a gente volta um passo, nós temos assim, Gabriel Marcel vai dizer, crer em Deus é um modo de ser. Não é algo que se fale sobre alguém. E de Paulo Freire eu aprendi, ideias se têm, nas crenças se estabelecem. está. O outro vem e me rompe. Inclusive atravessando, ele atravessa a minha vida. Aquele filme Central do Brasil, ele expressa nas minhas meditações aquilo que significa o outro que se apresenta e ao qual eu não posso renegar. Porque se eu fizer isso, eu estarei traindo a mim mesma. Porque é o outro que está à deriva e neste momento ele me convocou para que eu faça alguma coisa. No nascimento de Jesus, aí nós temos os dados que estão colocados, decreto de César, eles se deslocam, porque o que eu observei, assim, em todos os momentos vai aparecendo de que Jesus, Maria e José estavam realmente ligados, eles estavam no mundo, eles tinham que responder às demandas do mundo, às demandas sociais, às demandas jurídicas. E eles se deslocam. E aí, inclusive, quando nós conversamos sobre ficar aqui, o Miguel me ajudou na decisão. Eu disse, bom, se não for aqui, nós chegaremos numa outra vila, como José e Maria chegaram em Nazaré e não tiveram aonde se acomodar. Então, eles foram para uma estrebaria. Aí tinha os animais, que os aqueciam. Porque não havia lugar entre os homens. E aí ela deu à luz. E aí vem os anjos e anunciam. Achareis um recém-nascido, posto em faixas. E aí dizem, vamos a Belém, porque a benevolência de Deus se manifestou. Porque foi com grande pressa e acharam Maria e José. E o menino, vendo, eles viram, só que eles não retornam depois para contar para Herodes que ele tinha encontrado o menino. E a palavra-chave de tudo isso, e por que foi retirado esse texto? Porque ele diz, Maria ouvia os anjos anunciando que era grande aquele que acabara de nascer. E aí as palavras, o evangelista vai dizer, Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E aí eu faço o comentário, Maria e José cumprem suas prerrogativas enquanto cidadãos inseridos em uma comunidade judaica. E como vimos, Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E eu avanço e vou dizer, vemos que tudo que é definitivo nasce no seio do silêncio. A vida, a morte, a graça, o pecado. O palpitante sempre está latente. Nesse sentido, em relação a Maria, será ali, na esperança, esta memória de um futuro comprometido com a libertação, este lugar onde Maria, observando, guardava tudo o que via e ouvia a respeito de seu filho e meditava no seu coração? Não são as suas atitudes, os tentáculos, um processo filosófico clínico, onde a escuta atenta, uma escuta sui generis, dialógica e meditativa, seja a fonte de possíveis caminhos existenciais, guiados como escolha e decisão por uma ética do cuidado. Jesus nasce, e nascemos então o acontecimento do massacre dos inocentes. Aí o anjo anuncia e diz, José, vai. Agora, vocês lembrem do detalhe lá. Quando José soube que Maria estava grávida e não era, né, segundo a tradição, ele também teve dúvidas do que eu farei com isso. E ele também tomou a sua decisão. Também teve um sim do qual quase não se fala. Eu disse sim a Maria. No sim que ela havia dado. E aí, para o qual, cujo sim, ela não o consultou. Porque ela foi interpelada. Aí o anjo aparece e vai dizer, você tem que proteger esse menino que nasceu. Levante-se, toma. Né? E aí eu fui para a carta, eles saem, né? E vão para o Egito. É uma distância imensa. Num burrinho, segundo as figurações que nós temos. levanta-te, toma o menino e permanece lá. E aí aqui a gente tem essa narrativa que vai dizer, avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e vai habitar a Nazaré, para que se cumprisse. Então ele vai, ele é avisado para ir e é avisado para retornar. Portanto, um período de espera, de uma passagem em transição, em plena entrega e escuta e cuidado. Ele diz, volta para que se realize aquilo que está profetizado. Ele será chamado Nazareno. E aí a minha reflexão foi, o que teria dito em uma tal circunstância Maria a José? Como é que você toma essa decisão? Grita alto essa imagem representativa de José no escuro, puxando o burrinho que carregava Maria com o filho pequeno em seus braços. Peregrinos do mundo, esses também de hoje, que de alguma forma, de forma alguma, deixam imune os fatos da nossa humanidade. E é claro que aqui a imagem que me veio são os milhares de pessoas que atualmente deixam as suas terras, estão indo à procura de um lugar. Eu apenas quero um espaço para viver. Na apresentação do menino ao templo, também ele sai da sua casa para cumprir os seus deveres jurídicos. Aí eles vão apresentar o primogênito no templo, um ato necessário, cumprindo as leis judaicas. Ele diz assim, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Quer dizer, os próprios pais estavam, né, admirados do que se dizia. E aí vieram as profecias de Simeão, de Ana. E depois o texto termina assim, após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, na cidade de Nazaré. O menino ia crescendo em e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Então eu comento apenas, mais uma vez, categorialmente, pensando na filosofia clínica, Maria José cumpre os preceitos segundo sua fé e conforme aos mandatos da vida civil, ornando de cuidado e em tais circunstâncias a infância de Jesus. Aí a gente vai para a terceira palavra, que é aquela em que, que eles vão e se deslocam para a festa da Páscoa. E aí tudo acontece, eles retornam, caminham por 3 dias e não se dão conta que Jesus não estava com eles. Aí depois de 3 dias voltam e o procuram e o encontram entre os doutores. Aí eles chegam e ficam admirados. E quando minha mãe me contava isso, eu crescia. Minha mãe lavando roupa e nossos filhos sentadinhos na frente, em pedras, ouvindo nossa mãe contando e nos relatando com os seus gestos aquilo que tinha sido a vida de Jesus, mas desde o Antigo Testamento. Importante dizer assim, este é o último momento, dos 12 aos 30, não se tem registros de onde ele passou, não é isso? Então, aqui nós temos, aos 12, é um momento de aonde depois se faz um grande silêncio. Então, eles voltam, encontram Jesus sentado entre os doutores, aonde ele os ouvia e os interrogava. Todos, aqui nós temos uma generalização, todos os que ouviam estavam admirados e maravilhados da sua sabedoria. Quando Maria e José ouviram, Maria foi e disse-lhe, meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. E ele diz, por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Olha o que vem a seguir, como é significativo. Eles, porém, não compreenderam. Eles não compreenderam. E continua Maria de novo. Eles não compreenderam. Em seguida, ele desceu com eles, com Nazaré. Lhes era submisso. sua mãe novamente guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. A minha reflexão é: parece evidente que há uma ética da escuta e do cuidado. Algo que a vida de Maria é um testemunho. Eis que andávamos com aflição. Ela não tem medo de dizer: eu fiquei aflita. E ela não era mãe de Deus. Depois o filho vai anunciar: quem de vocês, com a sua maior preocupação, pode ampliar um pequeno passo da sua vida por sua própria vontade? Olhar as aves do céu, olhar os lírios do campo, não se vestem. Eles cada dia têm, e prestai atenção, porque onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Por isso, quando se diz que Maria guardava as coisas que ouvia no seu coração, é porque ele tem cuidado, porque lá onde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. E aí eu busco sim a expressão da ética do cuidado em Leonardo Boff, quando ele vai dizer: o cuidado como modo de ser essencial é uma fonte, é uma fonte. Quando eu falo em água e fonte, eu vou lá para a fonte da minha avó paterna, que chegaram aonde minha mãe mora hoje, literalmente abrindo picadas a facão, literalmente. Porque eu falei com minha mãe há pouco tempo e ela me disse que minha avó paterna contava. Eles ficavam em galpões, porque saíram daqui da Itália para o Brasil, ficavam em galpões acomodados, recebiam um pequeno espaço de terra e eles deviam eles próprios construírem a sua casa para poderem residir. Significava, por dia, andar 9 quilômetros com animais ferozes, etc. O que os sustentou, senão uma fé profunda e uma esperança irretocável na presença de Deus na sua vida. E aí o modo de ser essencial é uma fonte. E aí eu tenho lá a fonte que vinha, e aí a água era recolhida, e essa água era levada aos baldes para a casa, porque não tinha água encanada. E a minha avó paterna dizia: a água é necessário preservá-la, inclusive quando chove. E aí nós vemos os estragos que nós fazemos, enfeiamos o mundo, sujamos a água, sujamos tudo. Na nossa pretensa sabedoria tecnocientífica, que teve a sua função e o respeito, mas que ela não pode ter a última palavra sobre o que é o existir. Então, o modo de ser essencial como cuidado significa, olha só, se opõe ao descuido e ao descaso. Cuidar é mais do que um ato. Lembrem, ato é aquilo que se realiza. Deixei meu livro cair. Todo mundo viu. Isso. Ato. Atos e palavras, do qual Jesus é o maior exemplo. O que ele dizia, eu testemunhava. Por isso a minha preocupação. O que Maria disse, cabe um depois retomar pelas palavras que estão no texto, não por coisas que eu possa ter dito. Porque elas são fortes por si, os atos falam por si. É o que eu vejo, é como me ensinaram, é como me constituí. Por isso que eu vou dizer lá no final: Maria me dá graça de que eu alcance essa pretensão imensa de ser um ser humano um pouco melhor a cada dia. Vejam, cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais do que um momento de atenção, ou até botar panos quentes em coisas sobre as quais nós sabemos que naquele momento tem... É mais do que isso. Envolve zelo e desvelo. Olhem que lindo. Zelo e desvelo. Quer dizer, eu tenho que ter este movimento de ir e vir, sem o qual não é possível. Eu preciso ajustar, eu preciso me rever. representa uma atitude de, olhem que lindo, de ocupação. É concreto. Preocupação. Pré-ocupação. É algo que... E de responsabilização e envolvimento. Afetivo com o outro. Afetivo. E nós vamos para as bodas de Caná, chamada quarta palavra de Maria. Ela é mãe que convoca. Ela é discípula, ela acompanha e ela convoca. Você não vê que eles estão precisando de ti? Você não vai dar uma resposta? Mãe, não chegou a hora. Ela não dá bola e diz: transgride. Olha que maravilha, transgride. Porque aquilo que deveria ser feito. E aí vocês vejam que maravilha. Quando... Por isso que eu não aceito Maria submissa de forma alguma. E submisso aqui para mim significa: eu sei que há movimentos onde eu devo acolher o outro na sua autoridade, para que eu me torne eu. E aí elas não escutem, então eles fazem, colocam. E ele é um milagre chamado a transformação da água em vinho. Que, de fato, se dá num casamento, né? Uma das festas, é uma das festas mais importantes do judaísmo. E ele encheu, e aí vem, então, mas assim, Jesus, então, atende a mãe e realiza o seu primeiro milagre. E aqui, talvez, se eu parasse aqui, eu já teria dado, talvez, a mensagem mais importante. O primeiro milagre de Jesus, Filho de Deus, reconhecido Filho de Deus, Homem-Deus, Cristo revelado, quando o Pai diz: este é meu filho muito amado, é ali que o Cristo se ensina. Foi a partir de um pedido de sua mãe. Portanto, o afeto que orna o primeiro milagre. E aí vem a alegria, né, dos que oferecem. Como você oferece o melhor vinho quando habitualmente o melhor se deixa, né? É o por primeiro e não. A Deus tudo é possível. A Deus nada é impossível. É aquilo que é colocado lá na primeira parte com Zacarias. Ela era estéril em idade avançada. A Deus nada é impossível. Não há dúvida. A dúvida, ela não afana. Vemos, portanto, né? Em tais acontecimentos, nós vemos mais uma vez que cuidado e compaixão se entrelaçam. Maria de Nazaré se apresenta e partícipe, convoca, recorre, intercede e é ouvida. Elementos categoriais, estruturais e submodais, depois de uma cuidadosa pesquisa, revelarão o quanto, na verdade, o funcionamento de alguém na filosofia clínica pode traduzir-se em atos de intervenção e de participação de parte do filósofo clínico, trazendo ações práticas que tornarão cada vez mais autênticas e esclarecidas ou esclarecidos os caminhos a seguir. E aqui eu vejo, então, essa composição importantíssima que a matemática simbólica vai nos trazer. Eu sou um ser encarnado, mas um ser que está, ele é. Há uma identidade que me diz: eu sou eu, mas eu nunca, em momento algum, estou desenraizado daquilo que me gerou, de uma visão de esperança, digamos assim, uma visão de futuro para onde nós vamos, que me dirá sempre: você é uma autogenia numa singularidade, mas você é simultaneamente coletivo. Por isso, a beleza, professor, desses movimentos todos, de entender o que me formata intelectualmente, ou entender o que me... Né, ir para os afetos, a ir para a visão de mundo. Mas a importância de uma síntese, onde eu humanamente possa me tomar nas mãos, me olhar por dentro face ao outro e dizer: sim, eu posso ser e construir algo para além da minha historicidade. É aquilo que a gente tem estudado. Como? E então a reflexão que eu faço é: Maria transcendeu, como ela fez isso para permanecer ao mesmo tempo no seu compromisso e ao mesmo tempo não se desvincular dessa visão que lhe permitia suportar. porque vocês vejam bem, aqui não está. Mas assim, o momento mais, para mim, mais marcante de toda essa preparação foi: nós temos o sim de Maria, que faz surgir o Cristo e gera no seu ventre a esperança de uma nova humanidade. Mas nós temos também na cruz, Maria aos pés da cruz, ao lado de João. E lá também a gente, né, os relatos vão dizer, o que que Cristo disse na cruz? Se puderes, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Hoje, na filosofia clínica, pode me acompanhar, com apoio nas teorias dos conjuntos transinfinitos. Campo novo em edificação, somos desafiados a pensar as inter-relações em uma complexa, aberta e incontornável estrutura, dados de matemática simbólica, que, quer queira ou não, nos envolvem matizes de distintas e variadas perspectivas sobre o existir. Nesse sentido, é possível entender aspectos matematizáveis que translucidam um fluxo de interatividade. O ser humano é um ser de alteridade. Não foi feito para a solidão, nesta morre de ausência e separação. Sem solidariedade, a humanidade terminará na internacionalização da opressão. Eu, tendo minha vida acadêmica sido realizada na administração, no ensino de graduação, mestrado e doutorado, onde o fato de eu trabalhar uma disciplina chamada epistemologia da ciência e fazer a pergunta, ciência para quem e para quem, incomodava as pessoas a ponto de ser afrontado. Mas a felicidade era de chegar no final do semestre e os alunos de doutorado virem me abraçar e dizer, professor, nós saímos daqui e não conseguíamos dormir por causa das questões que nós discutimos nessa aula. Ciência, para quê e para quem? Diante da constatação dos fluxos e conjuntos interrelacionais, o exercício da filosofia clínica traduz-se como tarefa exigente e cuidadosa em vista de não incorrer em riscos as questões partilhadas por aqueles que buscam ajuda terapêutica. Aqui, eu digo, se instaura uma disposição firme de caráter e dedicação penhorada de alma, comungo, com o propósito de proteger o partilhante dos próprios erros, inclusive de armadilhas dos próprios fundamentos filosóficos. Nesse sentido, não há filosofia clínica sem clínica. Vivo a clínica por opção, porque entendi que se eu não vivesse e não estivesse diante do outro no face a face, eu não teria o movimento existencial necessário para compreender o que significa uma escuta verdadeira. O que significa sentir as dores do outro e também ter a alegria de ouvir dizer um antes e um depois. Uma luz... E aí eu vou para aquilo que o professor Lúcio nos disse lá numa das primeiras aulas. Ele disse, todos têm dentro de si um ponto de luz. Seja observador, sensível, atento. Porque ao tocar este ponto de luz, o inesperado pode acontecer. Independentemente dos teus limites, dos teus prejuízos e das tuas pretensões. Dessa forma, a filosofia clínica deve ser compreendida como um conceito inteiro, composto teórico-prático, em cuja definição estão incluídas tanto a dimensão filosófica quanto a clínica, como elementos constituintes imprescindíveis, não como simples adjetivação. E aí ele já me ensinou assim, há momentos da nossa vida em que nem a nossa intelectualidade, nem o nosso afeto são os melhores para decidir sobre como caminhar. E a pergunta é, como descobrir outros caminhos? todos nós estamos, né, com essas marcas tão fortemente marcadas. Silêncio e o mistério do silêncio. Ela foi disponibilidade encarnada, um testemunho de absoluta entrega. Ninguém pode se entregar de forma absoluta sendo submisso. Se eu faço por gratuidade. Não consigo entender fora desta possibilidade. E aí vem, o que responder ao rosto, esse do qual Levinas vai dizer? O outro é, antes de tudo, um rosto que nos interpela e a nós se anuncia antes como face do que ser. Conhecemos Maria muito mais por seu silêncio, por seus passos, do que por suas palavras. Viveu com o Filho o mistério que seu Filho, Jesus Cristo, viveu com o Pai. Que sejamos todos um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Só no silêncio, já disse, amadurecem as grandes coisas. E aí eu vou ao Cardeal Martini, que vai dizer: Maria, no seu silêncio, não é a ausência de voz, nem o vazio de quem nada tinha a comunicar. O silêncio de Maria a torna a serva da palavra. No que ele ensina, Maria foi a palavra de Deus no seio da humanidade, que se manifestou como silêncio, e é dessa forma que ela entra no mundo. E aí eu vou dizer, como já foi dito, sem silêncio não há revolução. E eu falo isso pensando naquilo que em Jesus eu me inspira a todo instante. Ele anunciava, ele se entregava totalmente para aquilo que ele estava fazendo, ao serviço. Mas também ele se recolhia. Ele ia ao deserto, ele retornava a si mesmo para se retomar e poder continuar. Esse movimento dialético existencial de um ir e vir entre a intimidade de si e o anúncio é uma das maiores inspirações de Jesus na minha vida. E eu digo, à medida que eu avanço, quanto mais eu estudo, mais Jesus engrandece o seu ser e na sua palavra, como possibilidade de um novo homem. Porque ele convida a transcender, mas ele vai dizer, se você não tiver caridade, portanto, ele diz, você tem que responder ao outro, nada vale. Será como um bronze que soa, um símbolo que retira. E aí vem o drama que eu vou colocando por aí. Vocês fossem chamados à liberdade. Somente em Jesus coincidem o ser e o dever. Encarnado, ele arrisca a sua própria humanidade. Porque vejam bem, quando Maria disse sim, ela podia ter dito não. Se Deus nos convoca à liberdade, por isso que não é possível entender que Maria foi submissa. Ela aceita gratuitamente. Eis aqui, será você. E aí o drama que vem é o drama do reconhecimento, que ontem também foi falado, e que Charles Taylor, quando ele discute a ética da autenticidade, ele vai dizer: minha própria identidade depende crucialmente das minhas relações dialógicas com os outros. O problema é que essa identidade interiormente pessoal e original não aproveita deste reconhecimento a priori. Deve-se conquistá-la pela troca e pode fracassar. Então, do ponto de vista afetivo, das relações, nós estamos sempre no começo. Sem humildade. Sem humildade e sem sem humildade e sem esta abertura e este cuidado do qual Levinas vai dizer, no momento em que eu reconheço que a minha liberdade pode ser violenta, olhem que movimento, mesmo que eu reconheço que a minha liberdade pode ser violenta, até que eu não reconheça isso. Talvez a prepotência continue sendo alimentada, porque quanto mais eu sei, eu poder dizer, olha... Supachter vai dizer, a filosofia clínica apresenta sentido somente quando relacionada à pessoa e quando o saber estiver a serviço da existência.